Vamos iniciar aqui falando de segurança pública, um tema extremamente importante. A gente tem acompanhado muito de perto o trabalho que envolve a segurança pública aqui na região do ABC, trabalho integrado via COI, seja em São Bernardo com um olhar regional, seja em Santo André, São Caetano, e claro, o trabalho especial da Polícia Militar através do CPA-M6. Coronel Renato Neri tem sempre atualizado as informações periodicamente, principalmente quando envolve essas agendas, esse calendário como de carnaval. E agora a gente vai trazer aqui o balanço do que foi o carnaval e trazer também as principais informações do noticiário envolvendo o dia a dia da polícia aqui nas sete cidades. Comandante, obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem?
Tudo bem, Leandro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui no RDTV. Carlos, muito obrigado. É uma satisfação muito grande. A gente, desde que assumimos aqui o CPA-M6, em maio do ano passado, a gente vem falando muito com a imprensa, que um dos nossos pontos de comandamento é justamente a questão da transparência com a comunidade, né? Nós prestamos um serviço público e nada mais justo que a gente dê transparência para a população de tudo aquilo que a gente vem fazendo.
Me recordo, coronel, ali na véspera do carnaval, a gente fazia uma entrevista lá no CPA-M6. O senhor tinha acabado de se reunir com os comandos locais aqui na região e o senhor destacava a importância da presença efetiva, principalmente nos blocos, nos pontos de maior aglomeração, circulação, já que o ABC não tem mais aquele calendário tradicional de desfile das escolas de samba, mas, claro, tem a circulação grande através dos blocos de rua, os próprios clubes que também Sim. faziam seus encontros. Qual foi o balanço, qual foi a avaliação do Carnaval 2020 aqui no ABC?
Olha, Leandro, nós fizemos um planejamento, como eu comentei com você, nós tínhamos um planejamento para o Carnaval, uma coisa preparada com uma boa antecedência, né? É rotina ou é comum, né, no carnaval não haver expediente na segunda e na terça-feira nos órgãos públicos, né, então a gente conta com o efetivo administrativo para colocar no policiamento ostensivo, visto que a atividade administrativa tá parada, né, por conta do afastamento de carnaval. Então nós fizemos um planejamento, a distribuição do policiamento nas sete cidades, nos locais onde foram eventos devidamente comunicados para as prefeituras municipais, devidamente autorizados, com fechamento de trânsito, um apoio importante da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito nos municípios que possuem agente de trânsito. A Polícia Militar esteve presente em todos os eventos e nós tivemos um saldo muito positivo, né? Os eventos na região do ABC foram eventos que transcorreram com tranquilidade, né? Quero aqui agradecer e parabenizar o comportamento do povo, da população que compareceu aos eventos, realmente foram para se divertir, né? Não tivemos nenhum tipo de intercorrência, assim, de brigas generalizadas ou arrastões. O carnaval em toda a região do Grande ABC, nas sete cidades, foi extremamente tranquilo. A única ocorrência que a gente trata como ocorrência típica de carnaval, né? Ou seja, a ocorrência se deu num local de algum evento de carnaval. Foi aquele fato em São Bernardo, né, da caçamba do caminhão lá que tombou, que foi uma utilização da via pública ali, pelo que a gente está sabendo que não havia sido solicitada autorização para a prefeitura.
A prefeitura não tinha autorizado.
Né? E as responsabilidades pelo fato estão sendo conduzidas aí pela Polícia Civil, né? A questão das lesões corporais, mas foi o único evento assim, que nós tivemos, né? Não tivemos assim, nenhum evento de tumulto, né? Realmente o carnaval, onde teve evento de rua, o carnaval foi muito tranquilo, né? Tivemos ocorrências durante o período de carnaval, lógico, mas ocorrências que são ocorrências do dia a dia, né? Não ocorrências assim por causa do carnaval, né? O que nos chamou a atenção foi em São Bernardo do Campo, tivemos uma apreensão aí de 50 quilos, 600 gramas de entorpecente. Aí, no todo o período de carnaval, considerando as várias modalidades criminosas, tivemos 26 pessoas presas em flagrante, 3 adolescentes apreendidos, 12 condenados recapturados, um porte de arma de fogo e foram localizados 11 carros e uma motocicleta, produto ilícito, né, de furto ou roubo, que foram localizados para futura restituição aos seus proprietários.
Ah, só antes do Carlos dar sequência ao questionamento, comandante, eu me recordo nas últimas oportunidades uma observação bastante acentuada do Poder Público em relação ao delito de roubo de aparelho celular.
Sim.
Tiveram muitas ocorrências com essa modalidade no Carnaval?
Não. Surpreendentemente, não tivemos... O Carnaval não trouxe um aumento da modalidade dessa modalidade de roubo. Né? Realmente, você esteve acompanhando a última reunião lá no COI, né, de São Bernardo, onde a gente tem visto aí e tem procurado, com o apoio da imprensa, com o apoio aí dos órgãos de divulgação, nas reuniões de CONSEG, né, tentar conscientizar bem a população com relação a cuidados no uso do celular na via pública. Né? Não usar o celular em local com grande aglomeração de pessoas, se possível, né, usar o celular num local mais discreto, ou se tiver alguém com você, né, se você estiver acompanhado de alguém, pedir para que essa pessoa observe ao seu redor e notando alguma atitude um pouco estranha, alguém que está te acompanhando, te olhando, te observando, evitar fazer uso do celular nessas circunstâncias. Né? O celular é um aparelho, são aparelhos caros, né? Hoje você tem aí celulares na ordem aí de 5, 6, 7 mil reais, né? E de fácil comercialização no mercado negro, né? O roubador do celular, ele se desfaz muito, muito fácil dele. Óbvio que se você tem o roubo, é porque você tem o receptador, né? E a gente sabe que tem um trabalho aí intenso da Polícia Civil na parte investigativa, na região aqui do ABC, com relação à receptação de aparelho celular.
Carlos Carvalho.
Boa noite, Coronel. Bem-vindo novamente aqui ao RDTV. Até para corroborar com essa situação toda, os casos que a gente viu flagrados em São Paulo pelas TVs e tudo mais, você vê que a pessoa está exposta demais, né? Com o celular na mão, ela ficava assim, desse jeito. Então, é aquela coisa, né? Esses grupos, às vezes, eles nem andam armados, né? Eles só andam em 5, 6 e roubam rapidamente, né?
Se você olhar pelo aspecto legal, né? Pelo Código Penal, tá? Toda vez que você tem uma ação violenta para subtrair o bem móvel, é a natureza da ocorrência, é a natureza de roubo. Tá? Então, um empurrão, um esbarrão, né, você agir de forma violenta para forçar, né, a retirada daquele bem, você caracteriza como roubo. Né? Mas esses grupos que praticam esses delitos não são grupos que atuam aí de forma armada, né, é mais um bandido de oportunidade, né, onde a gente entra novamente na orientação da questão da segurança primária. Né? A segurança primária é aquilo que eu, enquanto cidadão, posso adotar de cuidados para proteger o meu bem, sem a necessidade de ter a participação do Estado nesses cuidados. Então, são os cuidados que eu tenho. Né? Fazendo um comparativo, quando eu saio de casa, eu tranco a minha casa. Quando eu paro o meu carro na rua, eu tranco o carro, ligo o alarme, eu não deixo o carro aberto, exposto. Então, traçando essa linha de raciocínio, os cuidados com o celular é a mesma questão. Eu tenho que tomar os meus cuidados para proteger aquilo que me pertence. Né? Então, isso é o que a gente chama de segurança primária. São ações que o próprio cidadão pode adotar para evitar se tornar uma vítima.
Infelizmente, o cidadão comum, às vezes, não, a gente não fala tanto sobre essas questões básicas, práticas, que se faz ao longo do dia a dia, né? Até comentando, por exemplo, com um motorista de Uber, nesses dias, ele me perguntou por que eu tinha entrado na frente. Eu falava, eu entro na frente porque se eu entro no banco de trás à noite, alguém pode suspeitar que é sequestro, que é coisa do tipo. Então, eu já entro na frente para dizer que está tudo bem.
Uhum.
E eu falei para ele, se você passar por uma blitz policial, acende a luz do carro. Primeira coisa, pode ser que o, cara te pa... o policial te pare para averiguação, mas pelo menos você demonstra que está tudo tranquilo.
Sim,
senão,
sim.
E às vezes as pessoas não conhecem esse tipo de situação. Mas em relação ao carnaval, fora essa questão de pequenos furtos ou até confusões nos locais que têm organização oficial, qual é a maior preocupação da polícia? É, às vezes, uma questão não oficial, como foi acontecendo nesse caso de São Bernardo, ou a mesma questão das drogas, que a gente sabe que o tráfico acaba aproveitando muito dessa época para tentar aumentar o número de vendas. Como é, qual é a principal preocupação?
Olha, a gente procura focar um planejamento de policiamento de carnaval em três aspectos, né? Primeiro, a questão dos eventos que são devidamente organizados e planejados. Os eventos não comunicados ou não planejados, a gente, ao ficar sabendo do evento, né, a gente vai, adota as providências emergenciais ali, se necessário, vê o tamanho do evento. Às vezes é um evento não comunicado, mas reúne ali 15, 20 pessoas, não chama a atenção da segurança pública nesse sentido. Mas a gente procura fazer botar policiamento ostensivo nas imediações onde os eventos estão acontecendo, com o objetivo de ofertar segurança para os foliões ali presentes. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que nos chama atenção é a questão do tráfico de entorpecentes. Realmente, toda vez que você tem eventos dessa natureza, infelizmente, é um mal que domina o mundo todo, né? A questão do uso, do tráfico de entorpecente. Então, a gente procura ter abordagens mais minuciosas para essa finalidade. E outro ponto são os crimes patrimoniais, né? Você tem um aumento de circulação de pessoas na rua, esse aumento de circulação leva a um possível aumento do índice, que neste ano, na região do ABC, nós não tivemos esse pico, né, de ocorrências por conta do carnaval, e também a questão de feriados muito longos, né, as viagens, né, pessoas que deixam em suas residências para viajar, e às vezes acontece a questão do furto, né, em residência, e ela só vai constatar esse furto quando ela voltar de viagem. Então a gente procura fomentar muito a implantação do programa Vizinhança Solidária, que se resume basicamente de um vizinho tomar conta, né, cuidar, proteger o seu vizinho, nos avisar. O Vizinhança Solidária tem se expandido na região do Grande ABC, vários bairros, né, vêm implantando muitas orientações com relação à questão da segurança primária, de novo, né, para as pessoas que vão viajar. E a gente procura estar, então, observando, tendo ações de ostensividade, né, para tentar evitar o acontecimento desses furtos. Então, resumindo, né, a gente trabalha com planejamento voltado para a segurança do folião ou de algum evento, de algum show, tal, o princípio é o mesmo, para o combate ao tráfico e combate aos crimes patrimoniais.
Mandar um abraço aqui, comandante, para o Luiz Fernando de Freitas, nos acompanhando, obrigado. Silvia Machado, Leonildo Araújo.
Minha esposa.
Opa! Não basta ser esposa, tem que participar, tá vendo? Legal. Vai encontrar com ela esse final de semana, comandante?
Com certeza.
Ainda está fazendo o vai e vem, né,
comandante? Vamos, estamos na estrada.
Como é que é o nome da cidade?
São João da Boa Vista.
São João da Boa Vista. Dá quantos quilômetros daqui lá?
270, mais ou menos. Não é tão longe.
Qual estrada que o senhor pega para ir para lá?
Rodoanel e Bandeirantes.
Rodoanel e Bandeirantes. Boa. Legal. Edson Ielo, obrigado. A rede social serve para aproximar também. Júnior Getúlio, obrigado. Ademário, José... Ângelo de Diadema, um abraço ao nosso comandante.
Cabo Ângelo,
obrigado, Cabo Ângelo. Força Tática do 40º Batalhão PM São Bernardo do Campo, mandando um abraço, viu, comandante?
Retribuo.
Legal, importante essas informações para o nosso dia a dia. Só aproveitando aqui, falando em Diadema, comandante, a gente teve aí recentemente no noticiário a questão envolvendo um equipamento da polícia na cidade de Diadema. Aí, obviamente, a partir do noticiário surge aquela informação. Até que ponto procede, não procede, qual a situação, precisa de reforma, vai mudar de lugar, o que vai acontecer. E, coincidentemente, hoje, quando a gente agendou a entrevista, o próprio coronel disse que pela manhã estaria em Diadema. Qual que é a situação de momento e o que vai acontecer com esse equipamento policial em Diadema, comandante?
Nós tivemos aí no domingo de carnaval a veiculação de uma matéria que trazia uma notícia sobre uma mudança de endereço da sede da primeira companhia do 24º Batalhão Metropolitano, ali em Diadema.
Que atualmente fica?
Ela fica na Prestes Maia, lá de Diadema.
Perfeito.
Aonde ela tem a responsabilidade do patrulhamento da região centro da cidade. E a matéria veio trazendo alguns dados incorretos, né? Por conta de um posicionamento de se buscar a informação, né? Onde essa informação ela não tem plenitude dos dados, não tem elementos para dar uma resposta técnica ao que foi falado. Né? Por quê? Porque foi consultado o pessoal do operacional, né? Segundo o que consta na matéria, né? Foi apontado lá que consultou-se fontes que não queriam
se identificar.
O pessoal da atividade operacional, né, tem a incumbência da redução dos índices criminais, do patrulhamento, eles cumprem os cartões de prioridade de patrulhamento que a gente elabora, né, que o comando elabora nas reuniões de análise crítica, nas reuniões de análises criminais, para a gente poder distribuir o policiamento, né, inclusive reforço aqui a questão de se registrar boletins de ocorrência, porque isso... Né, vai apontar para a gente o acontecimento do crime, para a gente planejar o policiamento. O pessoal do operacional é o pessoal que cumpre a parte do patrulhamento ostensivo, executa o patrulhamento ostensivo. Né? Então, eles não têm as informações de tudo o que acontece na esfera administrativa. Que, aliás, eu gostaria aqui de destacar, pedindo uma licença a vocês,
por favor,
parabenizar aí o efetivo de Diadema pelo trabalho que eles estão realizando lá. Diadema é uma cidade hoje que se encontra com índices criminais bem aquém, né, da série histórica. Então, isso é reflexo do trabalho intensivo, do trabalho forte do efetivo de Diadema e também de todo o efetivo dos outros batalhões do CPM-6. Mas o pessoal realmente trabalha muito bem agora. Informações de cunho administrativo, as indagações devem ser feitas para quem atua no campo administrativo. Né? O que aconteceu em Diadema, o que houve de incorreção na publicação, é que a companhia estaria sendo retirada às pressas do local onde ela está hoje por questão de falta de pagamento do aluguel, e isso é uma inverdade. Né? O aluguel ele foi pago todos os meses do contrato, um contrato muito longo, muito antigo, e não foi renovado esse contrato porque o proprietário do imóvel pretende dar uma outra destinação para o imóvel que é dele. Tem todo...
O dono teria morrido, os filhos queriam acabar com o contrato, estava
encerrando. O espaço ali é um espaço razoavelmente grande, eles vão dar uma outra destinação para o bem que é deles.
Claro.
Né? Então, esse contrato, ele chegou a termo, né? Ele foi finalizado com todos os aluguéis pagos, né? E nós tivemos uma intercorrência, porque com a notícia de que o contrato não seria renovado, nós fomos atrás de um outro imóvel.
Claro.
Um imóvel para abrigar uma companhia não é qualquer imóvel, né? Eu preciso de área de estacionamento, eu preciso de um bom espaço para alojamento... Né, eu preciso ter as salas, a distribuição das salas da administração. Tivemos uma oferta de locação, só que no correr, né, do processo, o proprietário de um outro imóvel, ele decidiu aumentar o valor do aluguel. Né? E eu costumo dizer que com dinheiro público não se brinca. Né? Não é porque ele vai alugar para o Estado que ele vai cobrar um valor a mais acima do que o mercado indica. Até porque o Estado não vai pagar um valor acima do mercado. Isso, o processo começou do zero novamente, e então fizemos achamos um outro local para poder alugar. Esse terceiro local está o processo andando, contrato de locação de um órgão público, para o Estado pagar um aluguel, Não é simples, né? O empenho do dinheiro público é uma coisa burocrática, uma coisa muito controlada, e assim tem que ser. Né? Então, o processo demanda de um... ele é até meio longo, né? Porque ele demanda de apresentação de certidões, ele demanda de comprovação de pagamento de IPTUs, se a pessoa não tem dívida com o Estado, não tem dívida com o município, se o imóvel está totalmente desonerado de ônus. Né? Então, tudo isso leva tempo para você coletar tudo isso e submeter esse processo ao Comitê de Gestão de Imóveis do Estado para ver a liberação do dinheiro. Né? O processo está andando muito bem, estamos aí em fases de finalizar. Inclusive, o proprietário antigo, ele até nos ofertou verbalmente, falou, não, usa o imóvel o tempo que vocês precisarem, até arrumar um outro lugar e tal. Só que na administração pública, o direito administrativo, o direito público, você não pode ter nada num processo desse que seja de ordem verbal. Né? Você precisa ter isso tudo documentado. Então, para não correr risco, para dar uma segurança jurídica para o Estado, para dar uma segurança jurídica para o proprietário do imóvel, né, nós decidimos retirar a primeira companhia da onde ela está. Ela está indo para a sede da Força Tática. A Força Tática também está dentro da área de atribuição da primeira companhia, quer dizer, não terá nenhum prejuízo operacional, né, para a comunidade, porque a companhia ela tá dentro da circunscrição territorial dela, até que a gente conclua aí, acredito eu, que mais 20 ou 30 dias, mais ou menos, a gente deve estar concluindo já com a condição de efetivar pagamento para o proprietário do novo imóvel, né, que também vai ficar ali na região central de Diadema. Então, tomamos a postura de fazer essa mudança antecipada, né, por uma questão de garantia e segurança jurídica, né, para não dar problema nem para o Estado e nem para o proprietário do imóvel.
É só para trazer também os dados, porque essa informação do último final de semana chegou para todos os jornalistas. Inclusive eu, que estava no plantão no sábado, também chegou para mim. Na parte do aluguel atrasado não me falaram nada, só me falaram dessa preocupação que existia dos moradores do entorno. Eu até entendo, eu sou morador de Diadema, a gente sabe como é que é a região, então ter a polícia perto é aquela coisa, quanto mais a polícia perto, mais a sua sensação
Sim,
de segurança
lógico,
é maior do que o natural.
Lógico.
Até a minha saída da matéria no final de semana foi mais em cima disso do que em cima do contrato, que eu já sabia que estava terminando, tinha toda a situação colocada. E aí, no meio da sua resposta, acho que veio esse alento para quem mora ali na região. Não vai ter essa falta de sensação de segurança. A mudança não significa qualquer tipo de diferença operacional ali no dia a dia.
Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O serviço operacional da companhia vai continuar acontecendo normalmente. O atendimento das ocorrências, o patrulhamento, cumprimento dos cartões de prioridade de patrulhamento nas áreas de interesse de segurança pública, pontos de estacionamento. Isso tudo são definições feitas pelo comandante da companhia, porque o comandante da companhia ele é membro nato do CONSEG, né, da área da companhia. Então, esse aspecto operacional não vai ter de forma nenhuma. Inclusive, uma das grandes preocupações nossas, do comando, é justamente colocar os policiais em sedes que são dignas, né, que são que dê ali um ambiente de trabalho favorável, satisfatório, inclusive até para receber o público quando precisa fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa. Então, nós não estamos deixando nenhuma a nossa tropa aí alocada em qualquer local, como também foi dito, mas nós estamos cuidando para que a nossa tropa tenha um local digno de se estabelecer. Né? É que no direito, no campo do direito administrativo, na parte, o contrato administrativo, ele é totalmente diferente de um contrato particular. Né? Eu não posso chegar, ir numa imobiliária, perguntar se tem casa para alugar e fechar o contrato e o Estado começar a pagar. Né? Não é assim que funciona. Né? As coisas demandam de um processo. Né? Antes de eu finalizar um contrato administrativo, eu tenho todo um processo que dá amparo legal para esse contrato. Né? Então, por isso que tem essa demanda de tempo. Mas o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros já foi expedido para a sede que nós estamos finalizando, que já é uma das partes finais do processo, né? de aprovação. O imóvel tem que ser aprovado pelo Estado. Uma das coisas, se a gente exige auto de vistoria de Corpo de Bombeiro, né, de todos os órgãos, nós
temos que dar o exemplo também.
Perfeito. Né? Então, nós temos, já foi expedido o auto de vistoria, já verificamos a parte de débitos, realmente o imóvel não tem nenhum ônus, então está tudo desimpedido. Por isso que o contrato está fluindo sem nenhuma intercorrência. Já era até para ter sido feito, né? Que na verdade nós estávamos contratando com uma pessoa. Houve esse incidente que eu comentei, nós tivemos que partir do zero, tudo de novo, porque para cada imóvel é um contrato.
Sim.
Né? E eu preciso, agora nós vamos fazer a formalização do encerramento do contrato da sede onde está hoje, para poder o Estado começar a pagar o outro locador.
Em termos de prazo, quando acontece esses dois movimentos, comandante? O encerramento do atual contrato e a vigência do novo local?
A sede, nós pretendemos aí até no máximo terça-feira estar fazendo...
Dia 3.
Terça ou quarta-feira nós vamos estar fazendo a entrega das chaves para o proprietário do imóvel,
do atual
local, né? É necessário a gente fazer uma vistoria de entrega, né? O processo sobe agora para a Secretaria de Governo, olhando aí um trâmite normal, acho que uns 20 dias eu já estou formalizando o contrato com o novo proprietário.
Já começa a ter um novo local.
Exatamente.
Então, em março já vai estar de casa nova.
Sim.
Até aproveitando, a gente está falando dessa história de Diadema, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu no início da história do COI em São Bernardo. Quando houve o primeiro anúncio de que teria o COI, como seria a formatação, houve muita notícia de, vai retirar policial da cidade tal, da cidade Y, da cidade X... essas notícias que acabam indo de boca em boca e todo mundo acaba acreditando.
Sim.
Ou a quem está chamando de fake news, né? A polícia acaba sofrendo muito, mesmo nessa questão mais administrativa, mas acaba sofrendo muito com essas fake news. Vai ter uma mudança X e todo mundo entra num desespero sem tamanho.
Olha, a gente sofre sim. A gente sofre sim, porque às vezes a pessoa, né, é aquela história da pessoa ouvir o galo cantar, mas não sabe de onde, né? Então, a gente tem algumas demandas nesse sentido. Escutei tal coisa, não sei aonde, né? Eu costumo dizer, escutei aonde, de quem, com quem, que horas, quando, né?
Foi grave, foi agudo,
como foi? Né? Como é que... para poder prestar uma informação com clareza.
Claro.
Né? E para prestar uma informação com clareza, você tem que conversar com alguém que tenha o suporte técnico, que tenha o alicerce, para te dar esses esclarecimentos. Então, assim, todas as vezes que se fala em alguma mudança, né, no aspecto da Polícia Militar, a gente sofre algumas indagações. Às vezes, quando tem que movimentar um policial de um local para outro, por uma questão de ajustes, né, do efetivo e tal, a gente sofre algumas indagações. Mas a gente tem visto que trabalhar com transparência, isso tem facilitado muito a nossa vida. Né? Então, estamos aí prontos para prestar qualquer esclarecimento. Mas a gente sofre, sim, eu não estava aqui ainda, quando o BAEP foi criado. Né? Eu já peguei o BAEP montado, do comando do Coronel Faro, mas ainda estava aquela situação do BAEP funcionando em Santo André, né? Eu imagino como é que deve ter sido esse turbilhão, né?
Foi o mesmo sentido em relação ao COI, né? Porque como ninguém sabia como funcionava um BAEP aqui na região, que não existia, né? E todo mundo achou, Daí pegar policial de todas as cidades e reunir um grupo, né? Ninguém sabia que era um outro grupo, era outra formação.
Inevitavelmente entra naquela história de primeiro compartilhar e depois vai ver se é verdade. Então, quando vai ver, já tomou uma proporção muito acima da conta.
Mas com relação a... Desculpa te cortar.
Não, tem isso, Coronel.
Mas com relação a Diadema, eu estou aqui com dois objetivos, né? Um, dar transparência às informações e outro, tranquilizar a comunidade de Diadema, porque o patrulhamento vai continuar normalmente.
A mudança na sede não tem nenhum efeito, nenhum impacto no monitoramento
área,
da região.
Na área operacional, não.
Ó, comandante, o José Carlos Pires, lá de Mauá, nos acompanha sempre, conselheiro de saúde. Obrigado, José Carlos. Falou que em Mauá, a terceira companhia ficou show na Avenida Barão de Mauá. E aí até pegou esse gancho, comandante. Tem mudança prevista para alguma outra sede, alguma companhia da Polícia Militar aqui na região?
Por enquanto, não. Tá. Por enquanto, não. Né? Estamos estudando aí algumas questões de mudança de sede, porque a sede está, às vezes, em casa, o imóvel é muito antigo e tal. Estamos procurando melhorias para a condição de trabalho dos nossos policiais militares. Né? Mas falar para você que eu tenho um planejamento, que eu tenho uma rotina para isso, não. Dentro das oportunidades que forem aparecendo, a gente vai fazendo as adequações. E respondendo aí, realmente a terceira companhia do 30º Batalhão ali na Barão de Mauá, como o telespectador comentou, foi uma mudança de sede, a prefeitura pegou um próprio que é dela, né? E nos cedeu por cessão de uso, só que antes de ceder, a prefeitura fez uma bela reforma na sede lá, e a palavra utilizada pelo telespectador aí realmente resume tudo. A companhia ficou um show.
Aí só para entender esse trâmite, para quem não está no dia a dia, não poderia ser feito isso com todas, comandante? Essa cessão de uso e, no caso, as prefeituras...
Se o próprio for da prefeitura, sim.
Tá. Nós temos disponibilidade de imóveis.
Né? Existe toda uma rotina para a gente chegar à necessidade de um aluguel pago pelo Estado. A primeira coisa a fazer é olhar se na área de circunscrição territorial daquela organização policial militar existe algum próprio do Estado que esteja desocupado. A segunda pesquisa é junto à Prefeitura Municipal. Se a Prefeitura Municipal tem algum próprio, que é da Prefeitura, que poderia fazer cessão de uso para o Estado, que aí a Prefeitura também não gastaria com aluguel. Né? E a partir daí, quando você não identifica essas condições, aí sim você parte para uma locação. Né? Ou então a proposta de uma construção de sede pelo próprio Estado. Mas, então, assim... Você não tem próprios do Estado naquela região disponíveis. Você não tem próprios da prefeitura que possa se fazer cessão de uso. Cessão de uso é uma forma de contrato entre a prefeitura e o Estado. Né? Cessão de uso, para o telespectador entender, é um empréstimo. Tá? A prefeitura empresta aquele imóvel para o Estado sem ônus. Isso é uma cessão de uso. Então, a gente faz essa pesquisa e, a partir daí, não tendo resposta positiva, então nós vamos pesquisar se há imóveis para locação. Mas é importante que a sede da companhia esteja dentro da sua região de circunscrição territorial, porque existe uma distribuição de companhias, de territórios de companhias em todo o Estado de São Paulo. Isso é um planejamento feito... de todo o Estado de São Paulo.
E só para explicar, Leandro, isso vai muito de município para município, porque em municípios que às vezes têm dificuldade de encaixar todas as secretarias em próprios públicos. Então,
sim.
Acaba, você vê, se tem dificuldade para a prefeitura, imagina para a polícia, que às vezes é mais específico e o raio de ação ali, o raio de procura é menor.
Aliás, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui, né, que as prefeituras das sete cidades ajudam demais os órgãos de segurança pública do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica. Né? Nós temos aí, a gente sabe que tem várias sedes que até a Prefeitura, às vezes, por meio de convênio, né, paga o aluguel de algumas sedes, tem sedes que o aluguel são pagos pelo próprio Estado, mas nós temos um forte apoio de todos os prefeitos aqui.
É incrível, né, essa relação, né? E acho que assim, aumentou nos últimos anos, que às vezes era uma relação administrativa ou nessa questão de sede, e aumentou para a questão de parceria maior com a GCM,
sim.
De reuniões.
Integração cresceu bastante, sim.
Impressionante.
Agradecer aqui também, Coronel Leonídio Araújo, obrigado, Leonídio, Júnior Getúlio Citeu, Ademar Amaral, José Colunhes, Donai Neto, obrigado, Fabrício Avamileno, Renato Zé Carlos Pires Citeu, Edson Banha, vereador, obrigado, Edson Savieto Banha, Silva Wellington Mendes, obrigado. E o Wellington Mendes está pedindo, Coronel, um reforço no policiamento. Ele fala do bairro Sônia Marim, em Mauá. Ele fala que precisaria de mais policiamento. E ele até sugere, pergunta se é possível, criar também uma companhia lá no bairro do Sônia Maria, segundo ele, que fica ali na divisa Zona Leste e Santo André.
Criação de novas sedes, a gente tem que fazer um estudo muito completo para se criar, para se fazer uma redistribuição diária da área do batalhão, citando o Mauá e o 30º Batalhão. Né? Para a gente redistribuir a área da cidade, a gente precisa ter um estudo aprofundado de impacto, né? Porque toda vez que eu crio uma nova sede, eu crio uma nova estrutura. Né? E a criação de uma nova estrutura demanda serviços administrativos. Então, nem sempre é viável eu ter a criação de uma sede, a criação de uma companhia, né? Porque eu acabo tendo que tirar policiais da atividade operacional para atender a nova demanda administrativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com criação de novas sedes. Né? E eu orientaria aí o nosso
Wellington
Mendes, que procurasse lá a sede do 30º Batalhão,
perfeito,
que atende a cidade de Mauá, né? Passasse a demanda lá para o batalhão para
entrar ali na estratégia.
Para que ele possa apontar efetivamente numa reunião lá com o comandante do batalhão, o tenente-coronel Nauheimer, né, quais são as dificuldades lá que ele está enfrentando para poder pontuar um policiamento mais efetivo.
E até para aumentar a dica, também, assim, se você vê qualquer coisa, lógico, denuncie, liga para o 190, porque mesmo, não precisa nem se identificar, mas denuncie se você vê alguma coisa. Tente participar de reuniões do CONSEG aí da sua área.
Isso é importante, muito bem lembrado.
Porque isso já ajuda muito a...
CONSEG, vizinhança solidária.
Sim. Qualquer ação que você faça a mais ali já ajuda para, de algum modo, os policiais assistirem. Ó, tal região agora está mais perigosa. Para ter um serviço de inteligência ali. Porque, lógico, tem coisas que a polícia não vai informar por questão de inteligência, porque é uma questão interna ali de estratégia, mas... Essa estratégia começa com a sua ação aí em casa. Se você puder participar de forma mais efetiva, já ajuda pra caramba.
Sim, isso é importante, porque para a gente fazer a distribuição do policiamento no terreno, né, a gente precisa realmente ter informações. Né? Polícia nenhuma do mundo trabalha sem informação. E a informação se dá dessa integração sociedade-polícia. Né? Então, essas demandas são muito importantes para a gente, para a gente poder realmente estar distribuindo policiamento, planejando o emprego do policiamento nos locais onde está sendo mais necessário. Né? A estratégia utilizada aí na região do ABC vem dando certo. Né? Vem dando certo. A gente vê pelos números, né? Pelos índices criminais, que a estratégia de policiamento vem dando certo. Mas a participação da comunidade, através de vizinha solidária, através de CONSEG, né, ou comparecendo no batalhão lá e apontando um problema que ele está passando, isso nos ajuda muito dentro do nosso planejamento.
Perfeito, excelente. É isso, Carlos Carvalho?
É isso.
Legal, agradecer mais uma vez a gentileza, o olho no olho, ao vivo aqui, o dia a dia do trabalho, a transparência da Polícia Militar na região do ABC. Mais uma vez, o comandante, o coronel Renato Neri, atualizando as informações, falando aqui o balanço da operação nesse período de carnaval, falando também do dia a dia da polícia na região, com o principal destaque, essa questão que envolveu o noticiário nos últimos dias da sede em Diadema, trazendo todos os detalhes, notícia completa aqui na programação do Repórter Diário. Comandante, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, à vontade para suas considerações finais.
Muito obrigado, Leandro. Gostaria só de destacar que saíram os números correspondentes ao mês de janeiro, né? Os índices de todo o estado. Na região do Grande ABC, nós tivemos um aumento somente no indicador de roubos, né? Lembrando que, estatisticamente, a gente separa roubo de veículo, mas na região do Grande ABC nós tivemos aí um pequeno aumento na parte do indicador de roubos, mas mesmo assim o nosso aumento ficou menor do que as outras regiões do estado e também menor do que o estado como um todo. Né? Nos outros índices nós tivemos uma redução importante de 25%, uma redução de homicídios, né, para o mês de janeiro, e aqui isso é reflexo do trabalho da integração entre as forças de segurança, Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica, e eu gostaria de deixar a oportunidade aqui de deixar um grande agradecimento para os policiais militares que atuam na região do Grande ABC, na região aí atendida pelo CPAM6, porque esses números é reflexo do seu patrulhamento, é reflexo da sua dedicação e do seu empenho.
O Wellington Mendes agradeceu a resposta, ele lembrou aquele que ele sugeriu a criação, porque ele disse que tinha lá numa época, mas que foi extinta. E aí ele fala se poderia ser recriada justamente por essa presença das empresas do polo petroquímico. Obrigado, Wellington, pela participação. E o Cabo Ângelo reforça justamente aquele pedido, aquele lembrete, como disse aqui o coronel na entrevista, o registro do boletim de ocorrência após um fato criminoso. Só assim as informações serão precisas para que haja uma distribuição planejada do policiamento, se não há vítima, não há crime.
Exato. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Quero deixar um grande abraço a vocês, um grande abraço a toda a comunidade da região do Grande ABC e que Deus abençoe a todos.
Amém.
Obrigado, coronel. É isso. E a gente fica sempre no acompanhamento e torcendo porque o trabalho é importantíssimo da Polícia Militar, representa o dia a dia efetivo também da sensação de segurança no ABC. Vamos ao resumo, Carlos Carvalho?
Vamos lá para o resumo do dia, mas já informando para o pessoal que quem perdeu alguma parte da entrevista com o coronel Nery, fique tranquilo assim que acabar a nossa live, tanto no facebook.com/jornalreporterdiario, quanto no youtube.com/repórterdiário, a entrevista estará completa na íntegra e também no nosso site repórterdiario.com.br.